Pelo momento dos pits, Tuche Varsania, personal trainer da equipe Mercedes, trabalha tanto emocional como a explosão física causada durante aqueles 2 segundos que podem decidir o resultado de uma corrida. Entre os pilotos, uma pressão a mais, a de Valtteri Bottas, que tem 2 caras no seu calcanhar. O terceiro piloto, Esteban Ocon, com o cockpit do finlandês na sua alça de mira, e Toto Wolff, que já avisou Bottas que nesse ano ele precisa competir no mesmo nível que Lewis Hamilton. O sutil recado de Wolff, com um tom ameaçador, provocou a réplica de Bottas, que declarou que corre com a faca no meio dos dentes, como se cada corrida fosse a sua última. E é melhor ele alinhar o carro no grid com esse mindset. Caso contrário, em algum momento do ano, poderá ser a sua última corrida mesmo. Alex Rufo no pit stop do Camisa 10.
Muito obrigado, Alex. Vamos falar do Peixe, vamos falar do Santos. Até o momento, né, tá tranquilo, porque agora respira um pouquinho, né, Diogo Mesquita?
Fausto, é isso aí, respira um pouquinho. O Santos se reapresenta hoje, inclusive ontem teve uma merecida folga após trazer bom resultado do Uruguai. Empate por 0-0 no jogo de ida da primeira fase da Sul-Americana, decide no dia 26. Portanto, diante de sua torcida, precisa apenas vencer por 1-0 para avançar a segunda fase. E quem se reapresenta nessa quinta-feira é Rodrigo, ele que ainda não jogou com o Sampaoli.
Rodrigo
estava com a seleção sub-20 no papelão, que foi a seleção sub-20 no sul-americano da categoria, não se classificou para o Mundial pela terceira vez nas últimas 4 tentativas, e o Rodrigo era a grande esperança desse time, não foi bem. Vamos ver se ele reencontra o bom futebol com o Sampaoli nesse início de ano. E outra cara nova nessa representação de quinta-feira foi o Jean Lucas, volante, menino, 20 anos, ele está emprestado pelo Flamengo, veio graças à transferência ainda do Bruno Henrique para o Rio de Janeiro. Mas o Sampaoli pediu o Jean Lucas, então o garoto chega com status, chega com prestígio, já que foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli. Vamos ouvir o que disse o Jean Lucas sobre suas características.
Ah, não sou nem o Alisson, nem o Pituca, sou o Jean. Alisson e Pituca também são excelentes jogadores, mas eu sou um jogador que tem muita chegada boa na frente e também ajuda a marcação atrás e pretendo esse ano fazer muitos gols com a camisa do Santos.
Aí o Jean Lucas, ainda meio tímido, 20 anos, mas é uma boa perspectiva futura. O grupo trabalha em 2 períodos nessa quinta-feira, algo que virou costumeiro com o Sampaoli, gosta de muito trabalho e trabalho intenso. Próximo desafio do Santos será contra o Guarani na próxima segunda-feira no estádio do Pacaembu. Fausto.
Muito obrigado, Diogo Mesquita.
Um abraço.
Hoje é dia de curticos, parça.
Os passos. Todo dia é dia de curtir a vida. Dani, é ou não é, Daniel Leão?
Sem dúvida alguma, Fausto.
Grande abraço, Leão.
Um grande abraço a você, a todos os nossos ouvintes e internautas. Continuem sintonizados. Vem aí o Esporte em Discussão.
Bruno Prado, um grande abraço. E por favor, dê um abraço no Daniel Leão, porque.
Sim, ele tá chateado.
É dia de curtir os passos.
Verdade. Vou dar um abraço nele, porque ele tá num dia difícil. Amanhã tem mais Camisa 10, tem mais programa, tem mais futebol. O futebol não para, né? As derrotas acontecem, mas o futebol não para, né?
Tamo junto, um grande abraço a todos os amigos do Camisa 10. Vem aí o Esporte em Discussão aqui na Pan.
Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Olá,
estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você nos acompanha pela nossa AM 620, pelas nossas afiliadas. Você manda suas mensagens para as nossas redes sociais, sempre com hashtag Esporte em Discussão. Hashtag Esporte em Discussão, e as mensagens cairão hoje no colo do Rafael Tebas, que vai explicar já já para nós o que é que acontece. E você sabe, né? Você pode mandar o seu vídeo para cá hoje. Eu acho que chegaram vídeos, digamos assim, impactantes, para o nosso WhatsApp. 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Você manda o seu vídeo para cá com a sua pergunta, o seu comentário, com o seu desabafo, com a sua comemoração. Você faz o que você quiser, mas você manda o vídeo para o nosso WhatsApp. 931-200-620, você está vendo ali fundo na tela o número do nosso WhatsApp. E tudo bem, nós vamos colocar você triste ou alegre no nosso telão. Você assiste o programa pelo nosso canal no YouTube, atenção, Jovem Pan Esportes, o Jones já colocou na tela aí, essa é a tela que você coloca lá, YouTube, Jovem Pan Esportes, essa é a tela, Esporte em Discussão, você vai encontrar lá, bacana, pumba, abriu, estamos todos aqui, e se inscreva no nosso canal, inscreva-se no nosso canal.
800 mil inscritos.
Mas é moleza. Nós vamos chegar em 1 milhão rapidinho, graças à ajuda de todo mundo. Vocês estão participando, aumentando todo dia o nosso pacotão de amigos. É ótimo. No final do dia a gente fica sabendo o amigo, a amiga que vai chegando. É muito legal. Garotos também participam, garotas. É muito legal. Queremos ter você assistindo o programa. Ficamos muito felizes. Ok, isso posto, estamos com José Manuel de Barros.
Boa tarde.
Com o nosso Fausto
Favaro. Boa tarde.
Com o nosso Márcio Espímpolo, que ontem viu de perto o descontentamento de boa parte da torcida do São Paulo, torcedores que estavam lá, a porta do
estádio. E não corri, né?
Não, você não
fui até onde peguei, que tem um molecada aí que...
Tinha uma grade, tinha uma grade pra te defender.
Atenção. Aquilo chama portão aqui em São Paulo.
Então, uma grade. Frente do portão principal do estádio Cícero Pompeiro de Toledo, no Morumbi, torcedores do São Paulo se manifestaram, aparentemente não houve nenhuma agressão, nenhuma confusão, nenhuma violência, ocorreram lambanças na estação do metrô lá próxima do Morumbi, mas fora disso, o protesto é muito válido, os torcedores demonstrando descontentamento pela eliminação do São Paulo na pré-Libertadores, que não é pouca coisa. Ok, 931-200-620, olha, na tela você está vendo imagens aí, o Márcio fez algumas imagens também, é aquele portão lá e o pessoal do lado de fora. O Márcio estava indo para lá, até registrei o portão, certo, Márcio? Disse como é que era a coisa lá, porque é aquela área frontal dos portões principais, onde entram os ônibus, aquele que conhece o Morumbi, todo mundo conhece o Morumbi, sabe o que eu estou dizendo.
Bolsão,
e, né? E há uma área que é destinada ao estacionamento de carros de serviço, carros policiais, enfim, ambulância, essa coisa
carro
toda.
De jogador também.
Alguns carros de jogadores, porque eles usam outro estacionamento que é exclusivo lá no fundão.
Querem sair mais rapidinho, usam muito aí. Isso. Mas acabaram dançando.
Quando acontece uma coisa dessa, tem que passar pelo portão e aí a coisa fica difícil. E o Márcio registrou essas imagens e também falou no ar ontem, no nosso fim de jogo. Então a gente vai querer conversar com vocês sobre isso. Márcio Espímpolo, eu converso com você. O São Paulo decepcionou mais uma vez a sua torcida, mostra uma grande frustração. O time foi eliminado pelo Tadjeres. O São Paulo não só perdeu a sequência na competição, como perdeu dinheiro, perdeu exposição, escutou o protesto que já foi registrado aqui. Dificilmente alguns jogadores vão reconquistar o afeto de torcedores. Está muito claro, se isso acontecer, vai demorar um pouquinho mais. O Jardine vai saber nas próximas horas se vai continuar ou não dirigindo o São Paulo. E no próximo domingo tem o Corinthians pela frente. Tudo isso faz um pacotão, não é pouca coisa. Então, o futebol de São Paulo nesse momento, e a vida política também no São Paulo, está vivendo uma turbulência que a gente não pode esconder. Márcio, você viveu lá ao lado do Daniel Lian, do Nilson César, do Flávio Prado, de toda a equipe de esportes da Jovem Pan, aquelas horas na zona sul da cidade de São Paulo.
Queremos ouvi-lo. Diga, Márcio Espímpolo.
Vanderlei, o Jardine ainda não foi desligado, né, do São Paulo. Isso vai acontecer, né? Eu até falava aqui na programação da PUC, que mesmo com a vitória, né, Vanderlei, ele também sairia. Claro que fica esse questionamento sobre quem vai ser o técnico do São Paulo. Com uma vitória, o planejamento da diretoria poderia mudar um pouco. E com essa eliminação, na minha opinião, muda no seguinte aspecto, Vanderlei. Eu acho que, aliás, o comportamento e a atitude da diretoria de São Paulo, que vergonha, né? Porque nessa hora você tem que dar uma satisfação pro torcedor. E Leco, Raí... ontem eu saí do Morumbi perto de 2 horas da manhã, porque não tinha como nem você deixar o estádio. Eu paro o carro lá no Cícero Pompeu de Toledo, e pelo que a polícia tinha feito lá, não tinha nem como você deixar o estádio para ficar preso lá nas imediações, tal, nas ruas que dão acesso ao estádio. Era melhor ficar lá, pelo menos você não arriscava nada a tomar pedrada, né?
Até porque você e os companheiros de imprensa não têm saída alternativa.
Não tem, e para ficar ali naquele aglomerado de gente, arriscado a tomar uma pedrada, num corre-corre, amassarem teu carro, melhor você ficar lá dentro vendo o que estava acontecendo. Até porque ninguém saía da diretoria, e numa esperança de que o mundo fosse ainda o correto, né? Você fala, alguém vai passar aqui e falar. Você fica esperando, aí passa uma hora, passam duas, então você fala, não é possível que ninguém vai falar. O Raí jogou bola, era capitão do time. Será que ele não vai passar aqui para dar uma palavra para a torcida do São Paulo? Não falou. O Leco, então, né? O Lugano tava lá, gesticulava. O Lugano, se pudesse, acho que ele dava um carrinho em alguém. O Lugano, se deixassem, ele falaria. Mas aí, preferem, né? Sai por aqui, não fala, tal. Vanderlei, a sensibilidade que eu tenho é a seguinte, como diz o Nilson Feeling, né? O Leco vai fazer de tudo para salvar a gestão dele, Vanderlei. Vai até o final de 2020. O que, que é salvar a gestão dele?
Trazer o Messi.
Sim. Cuca. O Cuca fez uma cirurgia agora em dezembro. Eu mandei uma mensagem pro Cuca, ele leu, respondeu só tudo bem, mas aí não falou mais nada. Se vê que tem um agito também nos bastidores aí. Se o Cuca pedir 1 milhão pro São Paulo vai pagar. Isso é a salvar a gestão agora. O São Paulo não vai aceitar perder o Pato, por exemplo, pro Palmeiras. Não vai. Então o São Paulo vai abrir cofre, é o cala-boca pra torcida, é o querer agradar a torcida do Leco. Entendeu? E aí ele pode afundar ainda mais o clube, quebrar o clube financeiramente. O Leco vai salvar a gestão dele a todo custo, levar o time à classificação pra Libertadores da América, pra disputar Libertadores novamente em 2020. Porque é um fracasso, um fiasco tão grande. O Leco, a vida inteira dele dentro do São Paulo, ele passou falando pra gente, quando ele era diretor de futebol, eu quero ser presidente de São Paulo um dia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que ele não consegue fazer nada. É um desastre tão grande o que acontece na gestão do Leco, que nesse último ano livre, que eu digo, né? Tem esse ano de 2019, que ele não vai conseguir com a Libertadores da América, só resta 2020 para ele ser presidente do São Paulo pela Libertadores da América. Ele vai fazer de tudo para salvar a gestão dele. Então, vai pagar o que o Cuca pedir, vai pagar o que o Pato pedir. Se entrar num leilão com o Palmeiras, por exemplo, ele vai brigar até o final, vai endividar o clube se precisar, vai pagar o que puder e o que não puder. Se pintar mais uma boa contratação aí, de um ídolo aí do futebol brasileiro, e o São Paulo entrar na parada pra contratar, ele vai brigar, ele vai suar pra ter. Porque o Leco é populista, ele quer jogar pra galera, ele quer entrar pra história do São Paulo como um bom presidente. Ele sabe que ele está marcado como um mau presidente até agora. O Raí, mau dirigente até agora. Será a quarta troca de técnico em 14 meses. Dorival Júnior, o Rogério Ceni já tinha saído.
Aguirre
e agora André Jardine. O Raí não entrou dizendo que era um dirigente diferente, Vanderlei? Não é, é mais do mesmo. 14 meses, o quarto técnico sendo trocado. É uma vergonha. Não é técnico o problema de São Paulo somente. Jogador, a diretoria tá tudo errado, Vanderlei. Então, o Leco vai fazer o que puder e o que não puder pra salvar a gestão dele. Sobre o jogo de ontem, Vanderlei, São Paulo não fez nada, Vanderlei. Fez o que fez no jogo de Córdoba. Jogou pra não chegar, jogador lento. O que o Jardine também tem culpa na parada. Não adianta sentar o Aguirre, não, que ele tem culpa. Escolheu 2 caras pra jogar no meio-campo ontem contra 4 dos gringos.
Você falou Aguirre.
Eu falei Aguirre, perdão. Contra 4 dos caras. Ele não viu que 2 caras estavam sendo massacrados por 4 do adversário? O técnico tem que ver isso, Vanderlei. Desculpa. O Araruna Contra a Ponte não funcionou, ontem ele insistiu de novo. É o técnico da base, carregou os moleques no braço o tempo inteiro. Pôs o Antony pra jogar 2 minutos, 2 minutos. Ah, Vanderlei, para o carro aí que eu vou descer também, não dá. O Jardine que me desculpe. Não. É gente boa, boa praça, mas pelo amor de Deus, ele tá de brincadeira. O Pablo pra jogar de ponta, Diego Souza se arrastando, tá com mais barriga que eu. Quer que eu levanto aqui a minha?
Não, não há necessidade.
Não, eu mostro, não tem problema nenhum.
Não há necessidade.
Eu mostro a minha, que tá com mais barriga que eu, Vanderlei.
Não há necessidade. O que eu queria dizer...
Seu melhor do jogo, seu zagueiro, o Arboleda, você precisa fazer gol.
Tudo bem, você sabe o que eu penso. Falei ontem, você até concordou, e eu também concordo com muita coisa que você diz. Não é o Guardiola, a gente sabe disso. Claro, não é o Guardiola em grande forma. Mas que os jogadores poderiam jogar muito mais. Não precisa nem esquema.
É, foi o que eu perguntei pro Gui, pro Jardine ontem.
Porque o detalhe é o seguinte. Ah, mas sabe o que acontece? Não tem esquema. Não tem esquema. Lá não tem... Gente, Nenê, Diego Souza.
Cruzei com o Nenê indo embora, Vanderlei, pra pegar o carro no estacionamento de São Paulo.
Isso.
O Nenê tava atrás de 3 seguranças no estacionamento da Minhoca lá do Morumbi. 3.
Os caras
assim, ó, saindo assim, ó.
Os caras
Nenê, vai de catar, você tem 40 caras, anos, cara.
Os caras consertam em campo. Eles mesmo se ajeitam. O cara pode fazer muito mais. Vamos ouvir o Fausto Favara, o nosso José Manuel de Barros, mas antes as mensagens estão entupindo aí. Tá... O pessoal tá a pé da vida, né? Especialmente, okay, especialmente campeão. Não, os São Paulinos. Diga, meu caro Rafael Tebas.
Tá complicado aqui hoje, Vanderlei. Muitas mensagens, uma enxurrada de mensagens por aqui, multidão de mensagens. Nosso Twitter, que é o Jovem Pan Esportes, esportes com S porque é inglês, hashtag esporte em discussão. Começando com o Thiago de Campinas. Fora Leco, mais um vexame, não aguento mais passar vergonha. Fora Leco, repete, né? Aqui o Oswaldo de Maceió. A culpa não era do Rodrigo Caio? Pergunta o Oswaldo ironicamente. Aí o Pedro de Uberlândia. Uma vergonha, o São Paulo virou um time pequeno. Tem que mandar todo mundo embora, faxina já. E o Vitor Vanderlei, também de São Paulo capital, lembra do Vanderlei Luxemburgo, hein? Ele manda o seguinte, ó, luxa no São Paulo, por que não? Também o Kleber de Lisboa, em Portugal, Jardine não é técnico pro São Paulo Futebol Clube, o Guilherme de Brasília, é uma vergonha mesmo, Talheres não dá, time ridículo. E o Igor de Presidente Prudente, Talheres é pior que o Tolima, hein? Que vergonha São Paulo. Um monte de mensagens aqui, continue mandando no nosso Twitter, que é o Jovem Pan Esportes, esportes com S, hashtag esporte em discussão, viu, Vanderlei?
Legal. O Fausto vai falar e o Zé Manuel também, mas o Márcio ontem à noite, quando ele foi checar aquela confusão toda, ele aproveitou e registrou rápidas imagens daquilo tudo. Nós temos, é isso, né, Márcio?
É, Vanderlei, a torcida pegou no pé de Leco, sobrou pra todo mundo aí, pra Raí, pro elenco de São Paulo. Diego Souza foi chamado de gordo. Vamos acompanhar aí alguns desses protestos feitos ontem na porta.
Tá aí.
Esse aí era respeito com a camisa tricolor.
É, exatamente. Esse é o portão frontal do Morumbi.
Na Praça Roberto Gomes Pedrosa.
Esse é o carro do choque, porque é lá que estaciona o carro do choque, com policiais, campo escuro, capacete
escuro. Ah, que saudade da época em que o tricolor jogava com vontade. Boi do Piauí, agora eu quero ver deixar o Morumbi, porque quando eles fecharam ali o portão e ameaçavam os jogadores que iam iniciar a saída ali do estádio, né? Aí, o time de bobão é a torcida. Não, e teve mais.
É, você mudou aí, hein?
Ah, Zé. Você tá com a poupança cheia, Zé? Eu falo se você se responsabiliza. Aí tinha Raí pede pra sair.
Polícia chegando.
Se bem que eles não queriam invadir nada, Vanderlei, porque na hora que o portão foi aberto, se eles quisessem entrar, eles tinham entrado.
Mas eu abri o programa dizendo que esse tipo de protesto.
Válido.
Válido, não tem. Ninguém quebrou nada. Só fizeram.
Tirando o metrô, né?
É isso aí. Só fizeram bobagem no metrô, mas aí tá perfeito. E aí você não faça o que fez Márcio Espímpolo, gravou em pé. Ele fez pro Instagram, eu sei disso, mas aí, como ele sabia que ia usar no programa, ele poderia ter feito deitado no horizontal. Mas foi uma falha de um cinegrafista.
É que era o imediatista, era o imediatismo para colocar no history.
Isso aí. O cinegrafista estava um pouco emocionado. Fausto, ó, assim, ó. tô colocando. Assim que você tem que gravar. É, lá você tinha que deitar na
calçada área, lá. Pedir pra ele. Espera um pouquinho, vocês podem repetir o corinho?
Isso. Fausto Favara, diga Fausto, quero ouvi-lo também sobre o que aconteceu ontem. O São Paulino está pé da vida. Diga, Fausto.
Vanderlei, o São Paulo era conhecido como o time da fé. A fé move montanhas, mas não moveu o São Paulo para a fase de grupos da Libertadores da América. Exatamente. Então, quer dizer, move montanhas, mas não levou o São Paulo à fase de grupos da Libertadores da América. E, infelizmente, nesse caso, não adianta contar apenas com a fé, né? Com a oração, enfim. Vale muito, mas no momento do aperto você tem que ajudar. Porque fica muito fácil, né? Jogar a responsabilidade para Deus, enfim, né? Para cada um, para sua criança. Exatamente, você tem que ajudar. É aquela coisa, né? Você é bom, mas você não é, mas quer que Deus te ajude, né? Entendeu? Não é por aí, não. Então, precisa acabar com essa história do São Paulo entrar para ser derrotado nas competições. Isso, o torcedor do São Paulo está cansado. E existem erros em todos os departamentos do São Paulo. Diretoria, uma vergonha o que a diretoria do São Paulo está fazendo. Uma desorganização absurda, né? Tratando um gigante do futebol brasileiro, um clube gigantesco, uma instituição gigantesca, de maneira triste, né? Então é um absurdo o que a diretoria do São Paulo está fazendo com o São Paulo. Uma desorganização absurda. Comissão técnica. Eu acompanhei atentamente ontem o fim de jogo, Vanderlei, e eu vi a coletiva do Jardine logo no finalzinho, né? Vocês ficaram uma hora esperando o glorioso Jardine falar.
Você viu o desabafo no telefone?
Então, um negócio absurdo. E o Jardine, me assustou, o Espínpola até chegou a comentar isso, precisa desgrudar um pouco da categoria de base, não sei se vocês lembram de uma resposta dele, que ele falou que ele não encontrou ainda o que ele tinha feito na categoria de base com o São Paulo. Ele não conseguiu o time profissional trabalhar da mesma maneira que trabalhava a base do São Paulo. E eu não sei se isso é bom, Vanderlei, porque base é uma coisa, o time profissional é outra. Talvez esse elo dele com a base ainda não tenha se desligado. Isso é natural, é um processo lento isso, né? Não é uma coisa assim. Até por isso que eu acho que esse passo da base para a categoria principal não é uma receita pronta, não é sempre que vai dar certo. Não é o que aconteceu com o Carilli que vai dar certo no São Paulo, do Palmeiras. Então, cada caso é um caso. Agora, eu concordo quase 100% com você com relação aos jogadores. É uma vergonha o que os jogadores do São Paulo estão fazendo. Jogadores que foram contratados a peso de ouro, né? O Hernanes é um jogador que tem história no São Paulo Futebol Clube, mas não jogou absolutamente nada ontem. Poderia ter rendido um pouco mais. O Diego Souza realmente tá pesado. O Nenê não tá jogando nada. Jogadores da base, o Elinho, precisa aprender outras funções. Só trabalha com a perna esquerda, apesar que ontem ele tentou algumas coisas diferentes no jogo. Mas também não tem condição de jogar do lado que ele joga se não sabe trabalhar com a perna direita também. Então, quer dizer, tem muita coisa errada. Agora, é essa conversa, Vanderlei. Na boca do vestiário, rapaziada, o Vampeta fala muito isso. Rapaziada, finge que não ouviu nada que o treinador falou, se não concordam com o que o treinador falou, e toca o barco.
Até porque vai sobrar
isso
pra
em 2014,
eles.
Fausto, com o Muricy.
Até porque vai sobrar pra eles também.
Vai sobrar muito pra eles.
Faziam isso com o Muricy, Fausto Favara, então, isso que você falou.
Então é isso.
Kaká, Rogério Ceni, ó. Não é isso, vamos jogar assim, assado. Com o Muricy, hein, cara.
Vanderlei, torcer, de jeito nenhum a gente aqui, eu, Zé, o Espímpolo, você, o Tebas, torcemos contra um profissional como o Jardine. Ah, porque tem que cair. Nada disso, mas talvez ele não esteja preparado pra assumir. Ele é um dos culpados, apenas um dos culpados dessa situação no São Paulo, e é uma situação que há bastante tempo São Paulo não consegue sair. Eu não consigo considerar o título de 2012, que foi o título da Sul-Americana, porque o time não tem obrigação de ganhar todo ano, Vanderlei, mas tem obrigação de render um pouco mais, e o São Paulo não faz isso faz tempo. Então o São Paulo realmente, se a gente achou que estava saindo da UTI, quando o São Paulo assumiu a liderança no passado, ele volta para a UTI.
Olha, a torcida contrária a favor ao São Paulo está se manifestando pelas redes sociais, mandando mensagens aqui com hashtag Esporte em Discussão. Você participa também, assiste o programa pelo nosso canal no YouTube. Não esqueça de se inscrever, aumentando o nosso pacotão de amigos, rumo a 1 milhão de inscritos. E as pessoas estão todas aqui participando do chat também. O Kleber Moraes, o Marcelo Morbidelli, o Vinícius Júnior, que não é aquele, o Rui Simões, o William Cruz, o Marcelo Neves, o Antônio Sérgio, o Sidney, enfim. Vai chegando gente de tudo quanto é lugar. Obrigado a você que nos acompanha em São Paulo, em tantas cidades brasileiras, em tantos estados do país e fora do Brasil, porque não há fronteiras para a internet.
Você Luiz Fabiano, que não é culpa dele, não, dessa vez.
Nós temos até na tela, um tweet do Márcio Espímpolo.
É, foi no Instagram, Vanderlei, logo depois desses vídeos aí da torcida protestando, e o Luiz Fabiano pegou e fez um comentário. Ele era culpado de tudo, lembra? Que né, aumentava a gasolina, a culpa era do Luiz Fabiano e tal. E outros jogadores também que eram culpados de tudo no São Paulo. Kaká, Rodrigo Caio, que era azarado. O Rogério Ceni no começo da carreira. Lembra que era chamado de pé frio antes de ganhar os títulos que o Rogério Ceni ganhou? Então...
Muitos jogadores foram expulsos, como o Maicon, por exemplo.
Vários.
E foram brilhar em outro lugar.
Vários jogadores. Cícero, vários, né? E o Luiz Fabiano fez esse comentário, né? E aí... embaixo, imagina, o Luiz Fabiano faz um comentário, ídolo do São Paulo, vários torcedores vêm na sequência para fazer outras respostas e comentar o que fez o Luiz Fabiano, essa observação do Luiz Fabiano. E aí, um torcedor veio na sequência e colocou, vem tirar sarro da eliminação, tá vendo porque você não é ídolo, porque você ainda tira sarro do clube, e o Luiz Fabiano retrucou novamente esse comentário do torcedor, e isso virou um bate-boca muito grande ao longo da madrugada dessa quinta-feira, do Luiz Fabiano com torcedores do São Paulo. Sou chamado de pé frio ainda, essa coisa, torci muito pelo São Paulo e ainda sou chamado de culpado. Algumas das mensagens após a eliminação do São Paulo Futebol Clube. O Muricy falou sobre isso também nas redes sociais, Vanderlei. Isso vai dar muito pano pra manga ainda, Vanderlei. Muito pano pra manga, a eliminação do São Paulo machuca, o time entra pra história por ter ficado na pré-Libertadores da América.
Claro que não volta, hein? Essa história do Muricy, ele deixou...
tá muito bem na TV.
Como técnico, não. Muito feliz aqui.
Como técnico, não volta.
Ele já deixou isso claro em entrevistas técnico, aqui, que ele não assumiria...
Mas ele poderia assumir uma outra dirigente função. Volta.
Mas... Okay.
Como dirigente, volta.
É verdade.
Pra trabalhar perto do treinador.
Perto do campo. Isso, Vanderlei, pra salvar a gestão do Leco.
Não dirigente como o Raí. Ele volta pra trabalhar perto do treinador.
Como o Mancini.
Pra ser alguém. Como o Mancini.
Aliás, cadê o Mancini? Mancini eu não vi ontem também.
Eu não vi também.
Mancini, precisa aparecer um pouco mais, hein, Mancini. O Leco pra salvar a gestão dele, eu também não estranharia, viu, Vanderlei? Se precisasse pedir uma desculpa pro Muricy. Olha, Muricy, eu me esqueci aquilo do passado e tal. O Rogério Fausto, acho que não aceitaria.
Eu acho que não aceitaria.
Rogério não aceitaria. Mas o Leco...
Me perdoe, mas...
Passa uma perobinha e vai, né, Vanderlei?
Não acho. Eu acho que nem o Muricy e nem o Rogério Ceni aceitariam voltar. Mas não tenho informação. Só estou dizendo que...
Por amor, o Muricy aceita.
Eu acho que nenhum dos dois. Mas, de qualquer maneira, não é informação. É só uma sensação. Atenção, vamos saber, olha, você continua inscrevendo-se no nosso canal Jovem Pan Esporte, porque você vai receber vídeos exclusivos, vai poder assistir vídeos exclusivos, você vai ser avisado quando o programa for começar, enfim, é muito legal, nós queremos ter você aqui, estamos indo a 1 milhão de inscritos, não é brincadeira isso, graças a você, ao seu carinho, à sua audiência, com toda a equipe de esportes da Pan e com a Jovem Pan. Então você se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes. A audiência é muito grande e nós estamos aqui falando daquilo que está bombando nas redes sociais, que é a situação nesse momento do São Paulo, que perdeu dinheiro, perdeu exposição, não tem mais competição internacional para participar esse ano. Enfim, não é brincadeira, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. O torcedor que está irritado e está preocupado, está decepcionado, frustrado, tem total razão. Sem dúvida alguma. Nós vamos já para o intervalo, mas antes o Tebas vai trazer mais mensagens que chegam com o hashtag Esporte em Discussão.
Muitas mensagens realmente por aqui, Vanderlei, né? O Lucas mandando fora todo mundo, tem que mandar todo mundo embora do São Paulo. Carlos do São Paulo Capital, o Jardim não é técnico para o São Paulo Futebol Clube. E aí alguns torcedores mandam aqui um hashtag Luxa no São Paulo. O caso do Vitor, por exemplo, de São Paulo Capital, ele manda hashtag Luxa no São Paulo. Ricardo de São Paulo Capital, já tentaram de tudo, tem que dar chance agora ao técnico Vanderlei Luxemburgo. E o Miguel de Porto Alegre manda o seguinte: não entendi porque boi do Piauí na música do São Paulo ontem.
É pra rimar, evidentemente. Não é nenhum, digamos assim, uma rima feita por Carlos Dumont de Andrade, mas é porque tem I com isso, entendeu? A coisa fica assim, mas era só pra aquele momento de explosão, de raiva. e de irritação. Este, nós voltamos rapidinho, vamos continuar o assunto, abrindo para você as nossas redes sociais. Vamos abrir aqui por 5 minutos o telefone 28709707, 28709707, para você participar, mas a prioridade é o vídeo, você manda para o nosso WhatsApp. 931-200-620. A nossa prioridade é o vídeo, porque nós queremos encontrar você bonitão no nosso telão aqui. Mas por 5 minutos, atendendo a pedidos, nós vamos abrir o telefone excepcionalmente 28709707. O bicho vai pegar. Já já voltaremos. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, os seus vídeos vão chegando, nós vamos colocar no ar, se inscreva no nosso canal, você vai ser informado, vai pílulas do programa, aquela discussão que acontece aqui, sempre tem alguém pensando esse trecho para colocar para você assistir mais tarde, para você aplaudir ou vaiar quem está discutindo, opiniões que você ouve, é muito legal, a gente quer que você participe, opiniões contrárias, opiniões favoráveis, é ótimo, você é que pesa, você é que decide. Você tem a sua opinião também, a gente respeita. Então, 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Você manda o seu vídeo para cá, mas se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes. Você vai ser avisado quando o programa começar, vídeos exclusivos, pílulas do programa. É muito legal. Não perca a oportunidade e a mais nós queremos que você nos ajude a atingir 1 milhão de inscritos. Está muito próximo e precisamos de você. Rafael Tebas, o que é que temos pelas redes sociais?
Mensagens aqui e uma corrente, né, Vanderlei, depois do primeiro ouvinte de Luxemburgo no São Paulo. Muitos ouvintes mandando isso, né, a maioria são paulinos. Guilherme de Brasília, cair na pré-Libertadores é inadmissível, fora Leco. Aí o Igor de Tu, Talheres é pior que Tolima, não dá. O Eric manda Luxa no São Paulo e também o Leonardo de São Paulo Capital, tem que cair todo mundo, presidente, técnico, jogadores, maior vexame da história do Soberano.
Atenção, vamos aqui mais uma vez dizer a você que você pode participar do programa, os vídeos chegam e a gente vai conhecer mais um amigão nosso.
Olá, Vanderlei, amigos, boa tarde, eu sou o Carlos aqui de Badibacite. Olha, eu sou São Paulino, gosto muito de São Paulo, frequentei muitos estádios. Ontem eu consegui assistir primeiro tempo. Pô, desanimei, sabe? Desliguei, não assisti mais, não. Não lamento, não, Vanderlei. Eu não lamento a desclassificação do São Paulo, não. Sabe? Não vou chorar nem um pouquinho. Já chorei muito esses dias. Chorei pelas crianças lá do Flamengo. Já chorei pelo Boixá. Ontem chorei pela Bibi Ferreira, sabe? Não merece, não compensa eu ficar chorando por causa de um time de futebol. Pra você ter uma ideia, eu contei por cima ali, deve ter mais ou menos 5 milhões em termos de salário jogando, sabe? Não vê um mínimo de esforço, sabe? Não se apega à profissão, aquele salário que não vale a pena. Tá? Infelizmente o futebol está assim hoje. É mercadológico. Acabou. Tá? Essa é a minha opinião. Um abraço. Boa tarde para todos.
Um abração para o senhor também. Continue nos assistindo. Bacana fazendo o seu vídeo. Está aí absolutamente antenado. É ótimo ter você aqui. Aliás, todas as faixas etárias acompanham o programa. Garotos, garotas, os mais jovens, os mais veteranos, os mais rodados. É ótimo. Senhoras, garotas, é ótimo ter você ao nosso lado. A gente vai acompanhando aqui as manifestações também daqueles que estão no nosso chat. O Wellington Carvalho está conosco, o Anderson Marques está com a gente, o Riva 10, o Washington DC está conosco também, enfim, tem muita gente. E as mensagens chegam pelas nossas redes sociais. Diga, Tebas.
Chegam sim, viu, Vanderlei? Aqui o Heitor de Salvador manda o seguinte: vocês acham que Luxemburgo cairia bem no São Paulo nesse momento? Pergunta então o Heitor de Salvador sobre Luxemburgo. O Nicolas de Guarulhos também quer o Luxa, não custa tentar. E o Carlos manda um hashtag fora Leco.
Olha, e aqui...
Posso falar um negócio do Luxa, Vanderlei?
Pode, eu vou atender os ouvintes. Diga.
Não é... Ah, nenhuma chance do Luxemburgo trabalhar no São Paulo. no Conselho do São Paulo hoje, o Luxemburgo é um nome fortíssimo no Conselho, porque o São Paulo conseguiu fazer uma renovação, essa coisa toda e tal. As pessoas que trabalham ao lado do Leco têm um pensamento, mas dentro do Conselho do São Paulo hoje, o nome do Luxemburgo, eu diria que é mais forte que o do Cuca. Pro Conselho do São Paulo. É que não é o Conselho que decide, mas no Conselho acham que é a hora do Luxemburgo entrar no São Paulo e fazer uma limpeza.
Tem a chance que ele sonha. Tem a chance que ele sonha.
E os caras acham que o São Paulo
precisa mais volta, né, Espímpolo? Tem a chance dos sonhos do Luxemburgo.
Eu não sei se o Leco compraria essa briga.
Ele já deixou bem claro que o sonho dele é dirigir o São Paulo também.
Acho que deixa eu atender o ouvinte aqui, a gente fala sobre isso. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Tô com a crise de riso, é Alex Simplício. Ô, Vanderlei.
Tá rindo por quê?
Não, é a crise que me deu desde ontem à noite, não sei o que. Ô, Vanderlei, tem jornalista orelhudo que fala que Tolima e Talheres são diferentes. Pelo amor de Deus. Ô, Zoreba, pelo amor de Deus, cara. Vai, acorda pra vida.
Um abração pra você. Eu não sei a quem se refere. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Olha, que coisa o São Paulo, hein, Vanderlei? Foi vender o prato e acabou se complicando com os talheres, hein?
Quem tá falando?
É o Chico, Vila Mariana.
Ô, Chico, um abração pra você. Obrigado por ter ligado. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Aqui é o Nando de São Luís do Maranhão.
Diga, queremos ouvi-lo.
Olha, rapaz, enquanto o São Paulo continuar desse jeito, é complicado. Ele tá precisando de um remédio por nome GNC. O que que é isso? Vergonha na cara. Pode trazer Mourinho, Luxemburgo, mas enquanto continuar essa desorganização... Valeu, Espírito. Um grande abraço.
Um abração pra você. Ei, alô?
GTNC, eu fiquei assustado. Pensei que ele fosse falar.
Não. Os ouvintes são elegantes.
Isso aí é vai, ó.
Você relaxa. A gente abre ao vivo aqui, porque historicamente, os ouvintes podem desabafar, os ouvintes podem falar, às vezes, duramente, mas eles têm uma elegância, eles sabem o limite. Eles sabem até onde pode ir. Até agora, todos se manifestaram dessa maneira. Como é ao vivo, nós não fazemos nenhum tipo de peneira, esse pode, aquele não pode. Nós abrimos o telefone aqui, está conectado, depois o nosso querido Jones, se tiver essa imagem, pode até mostrar, não sei se ele consegue, mas a gente aperta e não sabe quem está ligando. Então a gente respeita as pessoas, atende todo mundo e confia no bom senso, na elegância, na ponderação das pessoas que participam do programa, acreditando nisso. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, tudo bem?
Bem, quem fala?
É o Ney Violeiro, santista de São Caetano.
Diga, Ney.
Vanderlei, eu tive no Pacaembu, vendo São Paulo e Santos. O Santos está em formação e você vê que já tem uma estrutura do jogo. O São Paulo não tem, é um time de cansado, um time de velho. Ele tinha uma molecada muito boa, vendeu, quis fazer dinheiro. E só contratou nego velho, rodado, e coloca um técnico prematuro, não preparado para assumir essas cobras. Então, por isso está acontecendo, é culpa da direção.
Legal, um abração para você, obrigado. Eu vou atender aqui, o Johnny vai... Ai, tá. Grande Johnny, olha aqui. Vou atender aqui, não sei quem está tocando. Johnny, para com isso, Johnny. Ó, alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Sou Zé Carlos, aqui do Tremembé, Zona Norte, palmeirense.
Diga, Zé Carlos.
É só uma confirmação, o Cuca, ele não chegou a fazer a cirurgia não, né? Eu ouvi nessa TV... Isso.
Fez sim, ele fez sim.
Fez.
Cateterismo, né? Mas foi simples o procedimento. Fez pelo pulso.
Não muito profunda, mas ele fez.
Fez dia em dezembro, antes do Natal.
E tá recuperado.
Tá bom? Tá ótimo então, gente. Um abraço pra vocês todos aí.
Pra você também, um abração. Vou atender mais
um ouvinte. Só não sabe se ele tá liberado pra trabalhar já.
Essa é uma dúvida que tá.
Acho que não. Vou atender mais um ouvinte.
Dizem que o São Paulo já perguntou.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, companheiro.
Que mala, hein?
Quem fala?
É Ronaldo aqui, Jardim Aeroporto.
Diga, Ronaldo.
São Paulino triste, mas eu achei que foi pênalti no lance, no Pablo. Não sei o que vocês acham. E também teve, pra mim, o gol do Nenê também foi ilegítimo.
Legal, feito o registro, nem pênalti foi para nós e o gol também estava em posição irregular. A gente vai atender só mais um ouvinte aqui, vamos pro intervalo, a gente volta a falar sobre tudo isso.
Eu quero falar desse negócio.
Claro aí. Que você vai falar, e você vai falar também do Corinthians, o Fausto
também,
que joga hoje.
Tem mais um argentino hoje no caminho do futebol brasileiro.
E todo mundo, fala em argentino e dá um arrepio.
E esse argentino é líder do campeonato lá da Argentina.
Eu fico apavorado.
Eu não fico medo. Eu
confesso a você,
medo,
fico com o pé atrás. Aliás, com os dois pés.
O problema do Vado Barzé é muito medroso hoje em dia.
Alô, boa tarde.
Alô?
Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, é o Erasmo Santana.
Diga, Erasmo.
Ô, Vanderlei, só avisar os corintianos que hoje tem jogo deles. Nada como um dia após o outro. Vamos esperar, viu?
Um abração pra você. E eu acho que o Corinthians vai ganhar. Mas que realmente tem argentino pela frente. Você vira na cama. Toma, o Márcio fala da boca pra fora, ele treme, mas eu tenho a coragem de falar. Vai enfrentar o lanterna do futebol argentino, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os caras arranjam confusão na bola, né? Ontem, por exemplo, achei que o São Paulo bateu mais do que os argentinos.
Bateu mesmo,
São Paulo. É isso? Então, tem esse negócio que eles são violentos. Bateu mais do que os argentinos. Vamos para um rápido intervalo. Este é o nosso Esporte em Discussão. Vamos voltar já já. Falando sobre, eu recebo aqui mensagens de quem não é São Paulino, torcedores do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, gargalhando. Não atire a primeira pedra. Porque você sabe que hoje está tudo a favor, mas amanhã o vento muda. Agora, se você quiser continuar contrário, tudo bem. Já voltaremos no nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. É ótimo ter você ao nosso lado. Se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes. Você coloca lá, YouTube, Esporte em Discussão ao vivo. Estamos lá, se inscreva. Vamos bombando aqui. Tá na tela, bacana. O Johnny está na tela, bacana. Essa é a tela. Você assiste o programa? Você assiste o programa. E você se inscreve aumentando todo dia o nosso pacotão de amigos. Tem aquele Hzinho que dá uma. Ele faz questão que coloca. Rivers, tem o Rivers também, que é o sobrenome dele, nosso Johnny, que é o homem que
faz. Deve ser João da Silva, né? Mas pra ser chique, ele foi Johnny Rivers.
Esse é o nome artístico.
Johnny.
O que é que dizem pelas nossas redes sociais, Rafael Tebas?
Olha, Vanderlei, o assunto Vanderlei Luxemburgo tomou conta aqui do nosso Twitter. Nosso Twitter que é o Jovem Pan Esportes com S, porque é em inglês, hashtag esporte em discussão. Francisco de Recife, Luxa não, pelo amor de Deus. Também tem o Diogo na Zona Leste, Luxa está ultrapassado. Aí o Sandro de Brasília, já tentaram 1000 técnicos, Luxa merece a chance sim, tem história, Luxa no São Paulo. E o Lucas, que não diz de onde é, diz, tem jogador preguiça no São Paulo, hein, pelo amor.
Eu gostei de uma mensagem aqui que falou o seguinte, bom... Já que é pra mandar embora daqui 3 meses, tanto faz. Pode ser o Luxo, pode ser qualquer
coisa. Zé, vou chamar o vídeo e vou ouvir você.
Tô na espera aqui, professor.
Eu faço também, tem muita coisa pra falar. Eu só vou ouvir. Porque os vídeos
achar quem mandou, mas eu gostei. Pra mandar embora daqui 3 meses, qualquer
coisa. Vamos conhecer mais um amigão.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos aí. Eu sou o André Rodrigues. Sou aqui de Serrana, região de Ribeirão Preto, fica a 10 quilômetros. Ô, Vanderlei, só pra falar, né? Ontem o São Paulo sentiu na pele o que ia ser eliminado na pré-Libertadores. Sentiu o gostinho, assim como nós, corintianos, fomos eliminados há 10 anos, para ter 11 anos, pelo Tolima. Depois da eliminação do Tolima, ter caído para segunda divisão, ganhamos tudo e mais um pouco. E agora São Paulo está sentindo na pele. E se brincar, o São Paulo cai para a segunda divisão. Apesar que o Corinthians também, nesse paulista, não está jogando nada. Mas mesmo assim, eles sentiram na pele ontem o que é perder na pré-Libertadores. Foi um gostinho dos corintianos ontem torcer por Talheres. E o Vanderlei, o Corinthians vai passar alguma TV aberta, fechada? Pode explicar para nós? Um abraço a todos.
Você vai ouvir a transmissão hoje, evidentemente. Claro, você vai acompanhar pela Jovem Pan. Tá certo? Agora, tem uma TV aberta hoje, né? Que é a Rede TV, né?
Rede TV transmite o jogo do Corinthians. Isso, hoje.
Porque houve um acordo, que você sabe, para a transmissão por internet, mas em alguns jogos da Sul-Americana serão transmitidos por TV aberta. Não são todos, não há ainda um calendário, mas existe esse acordo. Nós vamos para mais um vídeo, mas antes, José Manuel tá na fila e vai falar o que ele tem. Tá aqui, ó. Falou para mim, Vanderlei, ele tá aqui. Fala, José Manuel.
Bem rapidinho, Vanderlei. Vergonhoso. o São Paulo, e aí não importa quem seja o treinador, não importa nada. Um time com tantos jogadores experientes, de nome, que ganha um caminhão de dinheiro, não conseguir se organizar, conversar entre eles dentro de campo e fazer um gol, pelo menos, no tal do Tadjeres, time pequeno da Argentina, é uma vergonha muito grande. Tiveram apoio da torcida. Aliás, a única coisa boa que o São Paulo tem ultimamente é a sua torcida, que leva 60 mil torcedores quando precisa, que leva 40, que leva 50. O torcedor sempre responde. E ontem tivemos 43 mil torcedores acreditando e principalmente indo lá para ajudar o time. Agora o São Paulo não consegue responder nem a isso. Aí temos jogadores de 35, 37, quase 40, parecendo juvenil, cara. Tremendo, nervoso em campo. E ninguém se organiza dentro de campo. Agora, direção de futebol do São Paulo. Aí inclui presidente, inclui Raul, inclui todo mundo. Não tem capacidade de pilotar esse avião, esse Boeing que é o São Paulo. Não tem capacidade de dirigir um time tão grande quanto o São Paulo. Bom, saída de treinador parece óbvio agora, mas eu quero ver coragem dessa gente. E ó, faz uns 10 anos que tá acontecendo isso, de pedir o boné e ir embora e desocupar o trecho, porque não tem competência para dirigir o São Paulo.
Diga, Rafael Tebas.
Mensagens aqui, Vanderlei, né? O Jorge de Campinas, fora Leco. Ricardo de São Paulo, capital. São Paulo não merece Leco presidente. Aí o Hugo manda o seguinte: estão condenando o Jardine como já condenaram outros técnicos. E os jogadores não têm responsabilidade? Jogadores são muito ruins. E o Xavier, Vanderlei, de São Paulo, capital, pergunta sobre o Lucha também. Ele pergunta a todos, na realidade. Vocês são a favor de Lucha no São Paulo? O que achariam dessa contratação?
Legal. Atenção, Márcio, aqui pelas redes sociais, você tem monitorado também, você agora está seguindo os mesmos grupos do Daniel Lian, você tem monitorado aí, o que é que se fala aqui, perguntam, como é que está a situação do Jardine? O técnico do São Paulo é o Jardine. Tem alguma novidade ou ter alguma coisa? Nada, né?
Oficialmente, ele não foi demitido ainda e nem voltou para a base, nada disso, a gente não sabe qual caminho o São Paulo vai seguir. Que ele não vai ficar já é certo, né, Vanderlei? Mas oficialmente, decisão do clube.
Parece que tem uma reunião até as duas. Próximo das duas da tarde.
Na questão do Aguirre, ele caiu antes da reunião até. Até ficaram bravos aí, como é que anunciou ele, que o cara caiu. Porque o cara não participou.
Uma semana depois.
No restaurante aqui embaixo, né? Ele caiu não participando da reunião, o Aguirre. Então, por isso que é bom ficar esperto, porque de repente acontece isso, né? Uma dessa história daqui a pouco ainda, né, Vanderlei? O programa vai até as duas,
vai,
né?
Até as duas.
Então vamos ficar de olho aqui, porque vamos numa
ficar
dessa...
Vamos ficar atento, né? Porque a gente recebe informações. Por enquanto, tá tocando o barco. Tocando o barco. Temos mais vídeos, 931-200-620 é o nosso WhatsApp, você manda pra cá, já vamos falar do Corinthians, que tem a barra pesada. Corinthians tem o Racing da Argentina, hoje à noite. Atenção, vamos conhecer mais um amigão nosso.
Boa tarde, Vanderlei, Rodrigo Machado, interior da Bahia, aqui, o Ibaí. A culpa pela eliminação de São Paulo é de quem montou o time, seja lá quem for. Jardine, Raí, Leco, Lugano, um time de veteranos e de jogadores que não tem mais condições de embalar o São Paulo e de praticar o futebol avançado que é hoje, veloz, rápido. Então a culpa é de quem montou, todo mundo está errado aí. E com esse time aí nós vamos passar ele bem, infelizmente. Um abraço.
Um abraço para você também, um abraço também para toda a turma boa da Aberte lá em Brasília, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Aberte, a sede da Aberte é em Brasília. O Fernando Meira acaba de mandar uma mensagem para aquele companheiro, Fernando Meira, que trabalhou aqui na Jovem Pan, jornalista. Tem uma turma bacana lá na Aberte nesse momento, assistindo o programa, ouvindo o programa. Um abração para todos vocês aí. Tá, o bicho está fervendo aqui. Que a gente quer saber o que está acontecendo, os ouvintes estão se manifestando, essa interatividade que é a marca da Jovem Pan com os ouvintes por telefone, pelas redes sociais, mandando os vídeos para cá. O nosso WhatsApp é o 931-200-620, 931-200-620. Os vídeos vão chegando, vamos conhecer mais um amigo nosso.
Boa tarde, Vanderlei, boa tarde a toda a equipe da Rádio Jovem Pan, José Barros aqui da cidade de Itu. Não vejo nenhum respaldo para que falsa profecia se cumpra. E com o Hernani não é diferente. O falso profeta está andando em campo, sem nenhuma pegada, sem nenhum futebol de encher os olhos de ninguém. E o
o pesadelo dos Bambis permanece interminável, né? É bom que o Corinthians fique de olho e tome cuidado, porque vai jogar com o Racing hoje e no final de semana tem um clássico com essa mulambada. Então, resumindo tudo, são duas mulambadas ao mesmo tempo, Corinthians e São Paulo. Grande abraço a todos vocês.
Um abração para você também, obrigado pela mensagem, pelo vídeo. Você pode continuar mandando seu vídeo para cá, 931-200-620. Bom, Tebas, o que é que temos aí? Nós vamos para um rápido intervalo, já voltaremos, continuamos a falar do São Paulo, que está todo mundo querendo falar sobre isso. O Corinthians, tá vendo? O ouvinte...
Vou ficar sabendo no Luxemburgo.
É, e o ouvinte também acabou de dizer, Corinthians fica esperto. A bola não rolou ainda e tem argentino pela frente hoje. Não é brincadeira, não. Não é pouca coisa.
Só que
nós vamos
são
falar
situações diferentes, né?
É, não, eu sei.
Mas não, mas olha ali, é que não dá. A gente vai pro intervalo, mas é que não dá.
Corre de medo,
não, mas
de
medo, mas, pô, mas, não,
tem medo.
Não, mas é que você comparar hoje o São Paulo com Santos, Corinthians e Palmeiras, não dá. Há quanto tempo o São Paulo não conquista um título? Então você tá. A pressão é completamente diferente que o São Paulo está recebendo dos demais times. O Corinthians foi há pouco tempo, foi atual campeão brasileiro. Então a pressão é diferente, isso é claríssimo. Não dá para você comparar a pressão para cima do São Paulo da pressão para cima desses outros times.
Não, o seu argumento é forte. Eu não estou minimizando o seu argumento.
Eu não tenho medo nenhum de argentino, coisa nenhuma.
É quando é argentino...
Você tá medo de argentino.
Não, eu amarelo, porque... Não é isso. Para ser sincero, é complicado. Vocês têm que reconhecer isso. Parece que vocês acordaram hoje, vocês dormiram a semana passada, acordaram hoje. Você viu o que aconteceu com São Paulo, Argentina, lá e aqui?
Ah, aqui nada.
O São Paulo tá acostumado já, né? Vamos falar a verdade.
Aqui São Paulo tá acostumado.
Já foi 20 eliminações.
O Corinthians também, é o Corinthians,
também não pode patinar. O Corinthians só teve uma tranquilidade, é uma boa tranquilidade, porque deu uma cacetada no Palmeiras. Esse foi o antes e depois.
É o maior adversário do Corinthians. É mais qualificado do que o...
Ganhou do Palmeiras.
Tadieres, né?
Ganhou do Palmeiras. Se tivesse... Jogou na casa do Palmeiras. Se não fosse um bom resultado, estaria fervendo também. E outra coisa. O Corinthians vai participar de uma... Está agora, né? Vai jogar contra o Racing, uma competição internacional, que é também o momento que ele tem de exposição de marca internacional. Classificou-se para a Sul-Americana no bico do corvo. Ou é mentira? No bico do corvo. Então é um jogo importante e vai enfrentar o líder do campeonato argentino. Pode até ganhar, atropelar, golear.
O Stagol tá em campo hoje.
Eu sei, o Love também. Agora, me dê o direito, que vocês não aceitam isso, de ficar com frio na espinha quando a Argentina
pela frente.
Mas
medo demais, Vanderlei. Você tá com muito medo.
É o nosso esporte em disco.
Paulo.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Lo...
Seguimos com o nosso esporte em discussão, fervendo as redes sociais. Diga, Rafael Tebas.
Fervendo mesmo, Vanderlei. O Humberto de Itaquera, Cuca no São Paulo ou Luxemburgo. São os dois melhores nomes nesse momento. Aí o Osvaldo, também de São Paulo, capital, diz o seguinte:
saiu da seleção.
O São Paulo é a quarta força, kkkkk, manda o Osvaldo. Também o Vitor de Campinas: Corinthians passa hoje e atropela o São Paulo domingo.
O Corinthians que joga hoje contra o Racing em Itaquera, o José Manuel vai mostrar pra você, com o Vampeta, com o André Ranieri, com o Rafael Tebas, com o Márcio Espímpolo, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan.
Queria ver se o Vampeta tá tremendo igual você, morrendo de medo do
Racing. Não, mas ele... Como ele é boleiro...
Me decepcionei com o Vampeta.
Como ele é boleiro, ele sabe perfeitamente que não é mole enfrentar time argentino. Isso posto, mais um vídeo.
Sai da mesa, um grande abraço, ótimo programa, parabéns a todos. Desde 1986, naquela final eletrizante São Paulo-Guarani, eu me tornei torcedor do São Paulo, tinha só 6 anos de idade. Hoje meu filho, está vendo ele aí, Vitor Hugo, eu já tentei fazê-lo dele um torcedor São Paulino. Outro dia eu fui com ele para a gente confeccionar alguns adesivos e eu tive que dizer para ele: meu filho, São Paulo não vale a pena você torcer, escolha um outro time. E ele escolheu o Barcelona para torcer para o Barcelona. Forte abraço.
Abração pra você, pro Vitor Hugo. Escolheu o time do Messi. Você acha que o moleque tá bem? Chega lá na escola, pra quem você torce? Pro time do seu Messi.
É por isso que fala que brasileiro não gosta de torcer, gosta de ganhar.
Não, senhor, gosta de coisa bonita, coisa boa.
Tem que torcer.
O brasileiro tem bom gosto.
Tem que escolher um time aqui no Brasil também.
Eu acho.
Ô, Vanderlei, posso falar só um negócio? Eu sei que você vai falar do Corinthians, mas essa repercussão aqui e o nome dele, eu acho que nunca foi tão falado no meio dos torcedores. Eu tô vendo, a gente tem que se basear aqui no que a gente vê nas redes sociais, né? O nome do Luxemburgo tá sendo muito falado. Isso, há muito tempo eu não vejo isso, entendeu? Com o Luxemburgo num grande clube. Então, não sei não, hein? Tô começando a achar que isso pode dar jogo, hein?
Pelo menos o nome tá sendo lembrado
aí. Porque o que o próprio Espímpolo falou, se o Leco vai levar em conta o apelo popular, se realmente o povo pedir pelo Luxemburgo, ele vai abraçar a ideia.
Eu não tenho o telefone do presidente Leco, mas é evidentemente que os conselheiros mais influentes, ou todo o conselho, né? Porque ele precisa de votos, todo o conselho deve ter o telefone do presidente Leco. O que ele deve estar recebendo de mensagem e com sugestões... Não é brincadeira, não.
Vanderlei, mas se a gente já concordou aqui que o problema do São Paulo, que troca de treinador toda hora, não é só isso, não é? O problema não é só treinador. Cuca seria um ótimo nome. O Osório, que saiu da seleção do Paraguai, mas igual o Cuca, também tem problemas particulares. Mas
os últimos trabalhos são horríveis, Zé, do Osório.
Sim,
mas tem que parar de pagar pau pra gringo aqui, Zé.
Sim, mas o São Paulo tá demitindo.
Você também vai entrar nessa? O que o Osório fez de bom ultimamente?
O Osório é um bom treinador, como
o Osório é notícia que participou da orgia lá na Copa. O Osório é notícia, não é por causa do futebol, é por causa da orgia que ele fez na Copa.
As melhores campanhas do São Paulo ultimamente foram com, cita aí, Bauza, por incrível que pareça, e quem mais?
Aguirre,
meu amigo. Você tá debochando de um treinador estrangeiro aí?
Relaxa.
Mas eles foram melhores que os brasileiros do comando do São Paulo.
Ele tá um pouco irritado. É
você não gosta, mas...
Ele tá um pouco irritado.
Eles foram melhores do que os brasileiros.
O Osório é notícia por causa da lambança da concentração do México.
Ele tá um pouco irritadinho porque ontem ele recebeu uma mensagem do professor Sampaoli perguntando se ele tá gostando da reação. Mas isto posto... começa
só falar outra língua que vocês se derretem inteiro.
Corinthians e Racing.
Minha nossa senhora, hein? Que jogo, Vanderlei. Mata-mata que você gosta, tem dessas coisas. A decisão pro Corinthians na Sul-Americana é hoje, né? Ele precisa fazer um resultado hoje para pro jogo da volta, lá na Argentina, em Avellaneda, contra a equipe do Racing. A receita do Corinthians, eu tenho dito aqui durante a semana, me parece que já está posta, né? Ele tem que jogar com a mesma aplicação, com a mesma pegada que jogou contra o Palmeiras. O Corinthians que jogou contra o Ferroviário e mais recentemente contra o Novo Horizontino, samba, né? Não vai aguentar, porque o Racing tá bem no ano, é líder do campeonato argentino, né? Eu não tenho esse medo todo que você tem, mas eu entendo que o Corinthians não é favorito contra o Racing nesse momento. Mas é futebol e ele tem camisa, ele tem capacidade vencer o argentino. Tem
falei
capacidade.
Que,
eu não tô, que o eu não tô todo esse medo aí. Eu acho que o Corinthians tem tudo para vencer, para ganhar o jogo de hoje.
Você é um guerreiro.
Aplicar, se tiver aquela determinação que teve no clássico contra o Palmeiras. O caminho é esse aí. Vai conseguir? Não sei. Se conseguir, ele ganha o jogo hoje do Racing.
Você confia no seu talento em artes marciais. Eu não cheguei a tal ponto e vou dizer uma coisa para você. Eu respeito adversários difíceis. E os argentinos são grandes adversários. Aliás, eu sei que vai dar
xingamento. E o Corinthians não é um adversário difícil?
Aliás, vai dar xingamento. Eu nem sei se o Diogo Mesquita conseguiu o que eu pedi para ele, a foto do vestiário do São Paulo. Não sei se ele conseguiu. Mas se não conseguiu...
Já entrou no camisa.
Já entrou, então conseguiu. Então, se puder mostrar, eu queria mostrar... Os argentinos, que apanharam mais do que os jogadores do São Paulo, acho que parece que ninguém nega isso, foram embora, limpar, parecia time japonês. Eu não sei se você vai elogiar ou não, mas eu achei bacana. Deixaram o vestiário lá do Morumbi um brinco, limpíssimo. E ainda deixaram uma mensagem, um cartazinho, com uma lembrança pro... Nada de ironia, não. Com uma lembrança pro São Paulo. Temos a foto aí? A gente consegue colocar? Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente coloca. Mas você vai ver o que é que fizeram
os argentinos. Tem a frase. Você quer a frase? Ou vai quer esperar, Vanderlei?
Você não pode falar.
A frase é o seguinte. Compartilhamos o desafio de continuar a crescer. Essa é a frase que estava escrita ali no cartaz.
E eles, então, daqui a pouco chega...
Eles reconhecem a força do São Paulo e a importância de vencer um São Paulo Futebol Clube.
Isso, e daqui a pouco você vai ver a foto, está sobre uma cadeira, agora sim... Ali, ó. Pode abrir? Isso, bacana. Está lá limpo, dê uma olhada no vestiário. Limpíssimo, arrumadinho, bacana, tudo limpinho. tem uma cadeira só, você que não está acompanhando por imagem, tem uma cadeira só, tem um cartaz.
O Lian elogiou muito o press kit deles, falou que é muito organizado.
Então, eles
quando a coisa é boa, tem que seguir o exemplo.
Eles deixaram um livro que conta a história de 100 anos do Tadjeres, 100 anos, é um time secular, e deixaram uma revista que tem na capa o capitão do time, o Guinha Azul. Olha, achei muito legal. E foram embora pra casa. Achei muito legal. Então, por isso, tudo isso pra dizer pro Zé Manuel, que ele é metido a herói, Homem-Aranha, Super-Homem, eu reconheço o valor do adversário importante que é o futebol argentino.
Eu também reconheço. Acontece que eu reconheço a força do adversário argentino, que é o Racing, mas reconheço também a força e a história do Corinthians, que tem capacidade de vencer um jogo difícil na arena dele, na casa dele, com o apoio da grande torcida do Corinthians.
Concordo.
Fala, Fausto. Não, mas o medo, ele não tem nada a ver com respeito.
Mas eu tenho medo.
Mas Vanderlei, o respeito é completamente diferente do medo. O respeito eu acho que qualquer adversário tem que ter. O Racing tem que respeitar o Corinthians, o Corinthians respeitar o Racing, o São Paulo respeitar o Tadjeres, independente do momento do Tadjeres e se é pequeno ou grande. Isso aí contribui muito pro desempenho dentro de campo.
Perfeito.
Né? Agora, então, medo é diferente de respeito.
Então me ajude a identificar. O frio na espinha é medo ou respeito?
Eu não acho. Eu acho que
tá mais pro medo.
Eu não sei. Eu não sei, não. Eu acho o medo perigoso, Vanderlei.
Não,
o medo
não.
É um negócio muito perigoso, entendeu?
O medo salva vidas.
Talvez o frio na barriga, mas eu não considero medo. Não. O medo é uma coisa muito forte,
não,
entendeu?
Mas é a mesma coisa. O medo salva vidas. Se você não tiver medo, você pula de um prédio. Então, o que acontece? Eu tenho medo. Eu acho que o frio na espinha, talvez enquanto depois o que que é, pode ser assim, amarelou. Mas eu falou argentino.
Não, isso é bobagem.
Eu sinto um arrepio. Vamos.
Aí o problema é com você.
Então. Lógico. Diga de medo, porque no futebol tô falando, no futebol, claro, no futebol, porque não é brincadeira. O vídeo chegando e a gente vai conhecer mais um amigão.
Fala aqui de Fortaleza e como eu falei, o São Paulo tem que se acostumar com a Copa Flórida, a Flórida Cup e com a Taça São Paulo. Com esse time não consegue nada. Faz tempo que o São Paulo não ganha nada e se Deus quiser vai continuar assim. Um abraço. Vai Corinthians.
Eu procurei aqui no Orelhudo, né? Não é o Flávio, no Orelhudo mesmo, né? No antigo Orelhudo era...
Aurélio.
Era o Aurélio, né? Eu acho melhor a palavra cautela do que medo, entendeu?
Tá bom.
A cautela cabe mais nesse momento aí com relação a times argentinos. É bom você ter uma cautelinha mais.
Que é importante, porque cautela está, inclusive, na nossa Constituição. Tem um negócio chamado princípio de cautela.
Isso é fundamental.
Está na nossa Constituição.
O Wellington me mandou aqui, disse que ele falou com o assessor lá do Tadjeres, e que ele explicou a ele...
Falou
que
ele estava lá.
Que o Tadjeres... Não falou por telefone hoje.
Contato.
Falou que o Tadjeres faz isso em todos os jogos, é um hábito já.
É que bom.
Quando visita um clube, vai jogar...
É um time educado.
Limpa o vestiário.
Ou seja, não tem nada do que foi falado. Deleta, então. Você elogiou tal, ele sozinho.
Não, tem que elogiar dobrado, faz isso sempre.
O Corinthians tem que entrar com uma cadeirinha assim. Mas é esse negócio de medo, nada disso contra a equipe argentina, é puro azar do São Paulo, incompetência, né? Incompetência do São Paulo não ter passado. Não é o caso.
Não tem azar nenhum, não.
Não é o caso. É mais pra incompetência do que azar, né? Hoje a gente tá tentando escolher as palavras corretas, né? Mas é verdade. Mas nada. Eu concordo muito com o que você falou. É pesar os dois lados. É o Corinthians, gigante Corinthians, poderoso Corinthians, de uma torcida gigantesca, de um estádio belíssimo, de títulos, e vai enfrentar uma equipe que é respeitada também no cenário sul-americano. Então, teremos sim um grande jogo. Acho que o Corinthians tem condição de vencer essa partida. Acho muito legal o Gustavo entrar e tem que valorizar mesmo. Eu lembro que quando a gente estava aqui, a discussão era, vai deixar o Bozelli, Wagner Love e vai tirar o Gustavo porque tá pagando
o
peso
falou
de
que
ouro.
É Bozelli que nós temos que
falar. É Bozelli? Já perguntaram pra ele?
Então, não sei se o Nilson perguntou. Ele falou que tem que ser só
então, mas como?
É igual como? Gonçalo.
Mas como o Nilson não tá aqui, eu falo do jeito que eu quiser. Então é Bozelli. Agora, eu acho o seguinte, tá provado. que o cara mostrou sua capacidade dentro de campo, que faz a diferença quando não está em campo, que deu a volta por cima, o que é ótimo, que contou com a ajuda do Rogério Ceni. Parar com essa besteira aí de, ah, porque o Rogério ajudou, é um profissional extraordinário e ajudou ele, ele assumiu isso, a ajuda do Fortaleza, e voltou dando a volta por cima. Então, parabéns ao Carilli que está mantendo ele, independente se o Bocelli ou o Bozelli veio a peso de ouro, ou então o Wagner Love a peso de ouro, legal. Tomara que ele tenha um grande jogo hoje também diante do Racing. E eu acho que o Corinthians vence o jogo em Itaquera.
Também acho. Também acho que...
Engasgou o Favara?
Não.
Eu fico pensando se fala Itaquera
pensou...
ou Itaquera.
Eu
sei que Itaquera não gosta.
Na hora que ele falou da vitória, ele falou quem é o adversário. Na cabeça dele.
Ah, foi o medo, né?
É, lógico. Não. Quando ele falou Argentina... daquele tipo
não, jamais.
Mas eu compreendo.
O Vanderlei, não precisa, é para situar pro ouvinte. O Racing é... tem um título de Copa Intercontinental, que é o que a gente chama de Mundial, 67, faz tempo.
Ah, e daí?
Tem uma Libertadores da América, né, igual o Corinthians, tem uma Copa Sul-Americana, tem 17 campeonatos argentinos.
É, camisa pesada,
meu. Copas. Sabe aquele grupo dos cinco? Na Argentina ele tem lá o grupo dos cinco
fundadores. É camisa pesada.
O Racing faz parte dos cinco grandes do futebol argentino.
Só pra dizer pra você, o jogo que você vai narrar, que eu sei que você sabe, todos vocês são muito bem informados. Corinthians e Racing jogaram 6 vezes na história. 6. A primeira vez foi em 1953.
Deixa eu chutar, 5 vitórias do Corinthians e uma do Racing.
Claro que você sabe. E você sabe qual foi a primeira vitória do Corinthians? Em 1953.
Nossa, e olha como o Corinthians não tá, então.
De lá pra cá, o Corinthians nunca venceu o Racing. Então, o retrospecto já não é... Hoje pode ser goleado o Racing? Claro que pode. Mas me permita dizer que é um pepino ter argentino pela frente. E eles pensam a mesma coisa.
Não, porque o jogo é duro, eu concordo. É só lógico. Não acho que você tem que ter medo.
Ah, vocês falam agora, depois vocês ficam lá. Nossa, que jogo difícil. Oh, ah. É não, isso
lógico
que
é falam. Difícil.
Mas
não tem que ter medo.
Que xarope, Vanderlei, cara.
Diga, Rafael.
Corinthians foi campeão em cima do... Olha, Vanderlei, mensagens vão chegando por aqui, ó. O Vander de Salvador. A culpa não é do Jardine. O pessoal falando do São Paulo, né? O assunto hoje não é do Jardim, ele tem que ficar. O Mauro de Sorocaba, hoje vai dar Corinthians.
Esse rapaz aí? Sorocaba, belíssima Sorocaba.
O Mauro de Sorocaba, vai dar Corinthians hoje. É. E o Diogo de São Paulo capital, por que o Espímpolo persegue tanto o Osório? Pergunta o Diogo de São Paulo capital.
Quem tá falando que eu tô perseguindo? Só falei que ultimamente o Osório foi noticiado que estava no escândalo na concentração do México. Ele participou daquela orgia com as moças da família, lá de família, tal, que rolou um pubis com pelvis lá, Vanderlei. Só isso. É mentira? Que ele tava na farra lá no Rebola Saia?
Ele sabia que os jogadores dele participaram. Agora, não sei ele. Ele eu não acredito. Não sei. Não tem essa informação.
Então, que ele tava lá, a mulher até largou dele e tal. Não foi isso aí? Aí ele alegou motivos particulares pra largar do Paraguai. Okay, é verdade que ele tava lá no final. Ele tava lá na festinha.
Ele não se aguenta. Ele
quer entrar nesse tema.
Tem um detalhe também, Vanderlei. Que o Wagner Mancini é técnico de futebol, tá lá dentro, hein?
Mas ele assegurou que jamais iria assumir o São Paulo nesse período que ele tá...
O Leco também não, assegurou assim, que o Rogério Ceni não ia ser mandado
ele
embora.
Ele deu uma entrevista, eu vi essa entrevista, eu acho que foi pro Sport TV, ele falou que independente do que acontecesse com o Jardine, ele não assumiria o comando do São Paulo como treinador.
Mais um detalhe importante, ele é do
Agora, pergunte se eu acredito.
Você acredita?
Não.
E ele é do Fábio Melo, Vanderlei.
Que é um empresário, né?
É um empresário que tem importante. Grande influência no São Paulo. Deixa eu ficar aqui, senão eu vou falar coisa que eu não devo aqui.
Se der tempo, eu posso fazer uma pergunta pro Espímpolo?
Pode fazer agora.
E a situação do Raí? A gente fala muito do
Raí. Eu acho que ele sai junto. É uma sensação. Eu acho que ele sai junto.
Até porque semana passada ele bancou o Jardim, né?
Eu acho que ele sai junto, entendeu? Porque é a quarta troca de técnico.
E tinha bancado também o Aguirre.
Eu acho que ele sai junto.
É. Bom, de qualquer maneira, nós vamos aguardar o que vai acontecer aí, são muitos nomes na praça, vários nomes que poderiam substituir o Jardine já foram ditos aqui, eu imagino que outros, né, estão sendo sugeridos para a diretoria do São Paulo, que pode não abraçar nenhum. Vamos continuar com o professor Jardine, fim de papo e a vida segue. Vamos aguardar.
Ou até para não tomar decisão precipitada, toca com quem está lá agora... Espera mais um pouco.
A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Pelo que disse o Jardine ontem, o Márcio estava na entrevista coletiva, deu a sensação de que hoje estariam discutindo o assunto. A permanência ou não dele, a sequência do trabalho ou não. E nós estamos na metade do dia.
E então, é outra conversa. E uma semana diferente. Ontem, São Paulo perdeu, empatou e eliminado. Hoje, Corinthians e Racing, esse jogo que é muito importante para o Corinthians. E domingo tem
frente
São Paulo
a frente,
e Corinthians.
Frente a frente.
Coisa maluca, né?
Não é brincadeira. A semana é jogo duro para as duas equipes. Porque o Corinthians vai pegar os argentinos hoje.
Não, de novo, Vanderlei. Você vai. Tá tremendo o Corinthians,
vai. E domingo vai pegar um arquirrival. Antes da bola rolar.
Os caras, os argentinos que estão ouvindo, estão falando. Ah, vai. O que é
o antes da bola rolar?
Mangaba, lógico.
Antes da bola rolar.
Vai pegar um Corinthians arrepiado.
Alguém vai dizer que não, né? Lógico. Aqui é assim, eles discordam de tudo. Antes da bola rolar, o favorito é o Corinthians, né? Antes da bola rolar, vai jogar em casa.
Eu não concordo.
O Fausto acabou de dizer aqui no programa que a pressão é menor pro Corinthians, e ele tem razão. Então,
pelos últimos anos.
Pelos últimos momentos.
Talvez o time não seja.
Não estamos comparando o time.
A situação é menor. Lógico.
A pressão é menor, claro.
Até porque não elimina o Corinthians no jogo de hoje.
A pressão é menor. Então, o Corinthians, antes da bola rolar, é favorito. Agora, tem aquela frase criada por Fernando Sampaio. Clássico é clássico.
E vice-versa. Mas é jogo de 6 pontos? Ah, não, é de volta. É.
Diga, meu caro Rafael Tebas.
Olha, Vanderlei, outras mensagens também vão chegando, né? O Alexandre de Brasília. Espímpolo tem razão. Osório estava naquela confusão, sim. Aí o Kleber no Rio de Janeiro. Osório ou Lucha? Dois bons nomes. O Bruno. Lucha deveria ter chance, sim, no São Paulo. Já tentaram vários e ninguém deu certo.
Eu recebi uma mensagem de um amigo meu que está em... nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: ó, não esqueça não, aquela zona que os jogadores promoveram foi autorizada pelo Osório. Ele tá dizendo lá.
Claro que estava.
Eu não falei que ele não tava.
E parece
autorizada.
Que... E uma das meninas era o Flávio Prado.
Não, para com isso. Para. Vamos ao vídeo. 931-200-620. Vai ser processado? Depois vai ter que correr atrás do Zé Isar. Alô, vamos então para mais um vídeo. 931-200-620.
E aí, pessoal da bancada da Jovem Pan, beleza? Eu queria só saber uma coisa, o que foi mais feio, o Tolima ou o Tajeres?
E aí? Vocês vão responder? Por que o silêncio?
Não é tão superior, nem...
Tolima ou Tajeres? Não, ele perguntou, vocês não têm resposta?
Eu acho que o Tajeres é um time arrumado, né?
É um time argentino.
Eu acho o Tajeres é um time bem arrumadinho.
Também acho.
Eu acho que o Tajeres é... Então, pra vocês, o pior foi o Tolima.
Pior Tolima. Ah, acho que sim.
Acho que sim, sim.
Sim,
mas os dois não pode acontecer. Uma vergonha, nos dois casos.
Os dois
não pode acontecer. Em termos de vergonha, é igual.
Corinthians e Ronaldo, Roberto Carlos, não pode acontecer.
Se for jogar Tolima e Tajeres, eu daria um percentual a mais.
Isso também eu concordo
com o Tajeres. Comenta a Halle, Vanderlei. Você pode pôr mais 10 vezes pra jogar que não vai acontecer de novo.
Ah, não sei.
É só você que fica arrepiado quando passa um argentino atrás de você.
Você tem certeza
disso? Você pode pôr mais 10 vezes pra jogar que o Tolima não vai eliminar o Corinthians e o Tajeres não vai eliminar o São Paulo.
Eu já ouvi muitas vezes isso ser dito nos últimos tempos e os adversários de outros países vêm pumba em nós. É, essa é a verdade. É só você pegar
o resultado. Me cita mais um exemplo de Tolima com o Corinthians.
Vários. Não é Tolima. Vários. Vamos lá, esse aí, nossa, nós somos os maiorais. Aí pega um time que vem de um lugar aí que você não acha que é maioral e pum, um tal de Defensa e Justiça. Daí vai.
Claro, acontece nos pênaltis, pode acontecer. Futebol, a bola não entra, o PSG.
Ai, meu Deus.
O Real Madrid já perdeu aí de Getafe também.
Meu caro Rafael
Tebas. As mensagens vão chegando aqui, o Caio de Campinas. Osório não estava lá, ele é inocente, está sendo acusado sem provas pelo Márcio Espímpolo.
É, a mulher dele deixou
o Igor.
Para com isso.
De BH. Ó,
mais um.
Osório, bom nome. É. Aí o Norberto de Itaquera, Corinthians passa hoje 3-0 e time reserva no segundo jogo.
Time reserva, aliás, dizem, aí é bom pro Corinthians, que não é a grande força do Racing. O Zé Manuel pode até daqui um minutinho confirmar. Não é a grande força. Tá preservando alguns jogadores porque tá liderando o campeonato argentino. O Zé fala sobre isso. Se isso é verdade, e além de tudo, conta com a lambança que foi feita pelo Centurion, que arranjou confusão lá com o técnico, empurrou o técnico, foi afastado, não vai jogar mais com ele, tem tudo isso. E o ambiente estava tranquilo e ele fez a bobagem de dar uma agitada lá e arranjar manchete negativa para cima do Racing. Isso, claro, ajuda o adversário. Diga, meu caro Wilson Gonçalves, que tem vídeos chegando.
Boa tarde, pessoal do Esporte de Instituição, sou o André aqui da cidade de Jaú, São Paulino. Ontem deu sono, vi aquele time pesado jogar, sem um esquema tático, sem os próprios jogadores se ajudando, né? E a diretoria não se manifestou, Raí, Leco, até agora não demitiram, não deram uma nota de demissão, que demitiram o técnico Jardine. E aí, para solucionar esse problema aí, tem que ser o Vanderlei Luxemburgo. O Cuca tá lá, tá se tratando, Deus abençoe, mas o negócio é Vanderlei. Não tem outra pessoa no mercado. Abel empregado, Mano empregado, Tite na seleção, Carille no Corinthians, quem que vai ter? Só Felipão no Palmeiras. O único que vai comandar isso aí é só o nosso amigo Vanderlei Luxemburgo. Um abraço.
Um abração para você, para os amigos de Jaú, também grande reduto de audiência da Jovem Pan. Obrigado pelo carinho, pela audiência, a todos vocês que acompanharam e acompanham o programa diariamente. Meu caro José Manuel, tem a explicação sobre o Cuca, né?
Antes você perguntou do Racing, as informações preliminares é de que o Centurion está fora, foi afastado, o Soto está suspenso, o Orban e o Schlegel, o Rodrigo Schlegel, estão machucados e que a base do time é a que perdeu para o River Plate pelo placar de 2-0. Aqui no Globo Esporte há uma entrevista com o médico do Cuca. Diz que o Cuca falou com ele ontem, inclusive falando sobre a possibilidade de voltar, que ele tem propostas, é um técnico importante. Foi procurado, inclusive, por um clube, né? E o Cuca não quis falar quem é esse time assim, né? E o médico falou que ele não está pronto ainda, precisa de mais 2 ou 3 meses para que esteja apto para voltar a dirigir, a treinar no futebol. Até que brincou, se for para a seleção, tudo bem, mas para clube, há muito estresse, essa coisa toda, e o médico desaconselhou o Cuca a voltar. Nesse momento, ele precisaria de mais 2-3 meses.
Mais um vídeo chegando, vamos conhecer um amigo nosso.
O Santos hoje tem molecada.
Oi, Vanderlei Nogueira, Abrão, corintiano aqui de Rio Preto. Ó, eu quero só dar um recado que domingo vai ter o clássico Amigos do Tolima contra Amigo dos Talheres. Um abraço, boa tarde.
Legal, um abração para você também, São José do Rio Preto, grande reduto também de audiência. Nós temos a nossa Jovem Pan News Rio Preto. As pessoas nos acompanham pela rádio, nos acompanham pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube. Você se inscreve, é ótimo ter você ao nosso lado.
Interior maravilhoso.
Interior maravilhoso. Né? Maravilhoso. Aquela região tem cerca de 100 cidades em torno de Rio Preto que acompanham muito a Jovem Pan. É um grande reduto de audiência. A gente gosta muito do interior, o Flávio sabe disso.
Eu sei.
E a gente tem um grande carinho. Eu sei que você gosta. Olha, Zé Manuel, bom jogo, um abração pra você.
2-0 Corinthians.
2-0 Corinthians, então. O Fausto também que não erra.
2-1 Timão.
2-1 Timão, acho que vai ser 3-0. E o nosso Márcio Espímpolo. Olha pra câmera.
Ó.
Diga.
Wagner Mancini ganha muita força pra fazer esse banho-maria, hein?
Vai esperar o Cuca?
Mas eu não sei se vai ser pra esperar o Cuca ou outro profissional, mas. Essa relação com o empresário aí de São Paulo, ó.
Bom, é informação, o que é isso?
Um pouco dos dois.
De tudo. Você vai chegar, não, mas isso é importante, a gente vai recebendo muita informação.
Analisando as informações,
eu vou entender ainda o que empresário coloca jogador no São Paulo, de uns dirigentes aí.
E o placar do jogo de hoje?
Wagner Mancini no São Paulo, até hoje eu não entendo.
E o placar?
Os argentinos? Ai, me deu um arrepio agora, Vanderlei. O argentino que tá atrás do Vanderlei passou aqui atrás.